Padre Wagner, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura FM. Fico muito feliz em poder partilhar esse momento da nossa vida diocesana com você que nos escuta pela Rádio Cultura.
Então, como é que está o preparativo aí para essa viagem, expectativa, né, para esse novo compromisso que será assumido nesses próximos dias?
O coração muito grato, sereno, e hoje à tarde eu vim me despedir de nosso bispo. Eu vim pedir a benção a ele aqui na Cultura Diocesana, onde ele estava trabalhando. Nós conversamos, já tomamos um café. Ele estava mostrando aqui todo o potencial da nossa Rádio Cultura, a riqueza que tem a nossa diocese como instrumento de evangelização. Então, um processo que faz como gesto também de gratidão a ele, foi o bispo que me ordenou, mas também a oportunidade de vir estreitar os laços, a harmonia e a fraternidade, que significa também a nossa diocese poder contribuir com nossa igreja que está no Brasil.
Dom Glino também pode falar para a gente como é que a diocese de Picos se sente, né, nesse envio do padre Wagner para esse novo compromisso, essa nova missão. Ele vai deixar a diocese de Picos agora para assumir um compromisso da igreja de forma nacional para o Brasil, mas também de certa forma representando também a diocese de Picos. Como é que a diocese de Picos se sente nesse envio, nesse compromisso de preparar o padre Wagner para essa nova missão?
Muito bem, Dom Sérgio, você que acompanha a Rádio Cultura. Olha, primeiro a gente teria que o senhor entender o sentimento que perpassa o nosso coração. Nós somos servos, nós somos servidores. Por exemplo, eu vim lá do Ceará, não foi para conhecer o Piauí, passear no Piauí, mas eu vim para uma missão. E essa missão eu faço através daquele que é a base da minha vida aqui no mundo, a igreja, né? A igreja pela qual eu cheguei a fazer parte desse grande conjunto, né? Então, tudo isso só dá para a gente compreender, por exemplo, essa ida de Padre Wagner, que está saindo daqui hoje, e dia 10 de madrugada ele chega à casa onde vai morar por 4 anos, hein? Pelo menos é o que está já no contrato, mas pode até dobrar, né? Pode ir mais para frente, né? É, entrar no conhecimento da igreja que está no Brasil. Essa experiência que vem do tempo de Jesus, né? Que é o referencial do cuidado de todas as pessoas, de levar o conhecimento de Jesus Cristo, divulgar a palavra, né? É, dar testemunho de vida, às vezes de muito sacrifício, até de sofrimento, até de morte, né? O martírio, como é o caso aqui no Brasil, não é diferente das outras partes do mundo. É, nós procuramos ser fiéis a essa realidade que veio do tempo de Jesus, né? Tendo como referência, assim, central e no testemunho, e que a gente não pode negar de sempre dizer o sentimento que a gente tem do Papa Francisco, né? Que é um referencial que a gente enche a boca e o coração para falar dele, né? Porque eu, até há pouco, ontem à noite, lá na sacristia, eu conversava com o Dom Juarez, estava aqui, enquanto o povo estava naquela animação, a gente falando do Papa Francisco, né? Lá em Portugal, andando de cadeira de rodas, com a saúde muito limitada, e faz muito mais bonito do que certos aí que estão esbanjando de saúde, né? Dando testemunho, a palavra que ele faz é muito semelhante a Jesus Cristo. Ele fala e faz, né? Certo? Então é isso que faz a gente compreender uma saída dessa de Padre Wagner do Piauí para Brasília, né? Onde tem a sede da igreja que é referência aqui no país, né? Da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Você veja, eu desde do tempo de seminário, do trabalhar no seminário, lembrei agora no dia 6, né? É, domingo, que eu estava no seminário em 79 e foi a notícia que da morte de Papa Paulo VI, né? É, ontem, domingo, foi ontem, né? Fez 44 anos que ele morreu, estava no seminário, naquele dia que repercute muito na igreja, toca os sinos, todas as igrejas do mundo, quando o Papa morre. Então, a gente compreender que a igreja é assim, desde o tempo de seminário, eu já sabia que a igreja é assim, ela é um conjunto, né? Uma unidade, e onde precisa, ela vai entre os que são membros da igreja, que tem conhecimento, tem competência, manda chamar. Porque nós não nos pertencemos, nós somos servos da igreja, servos de Jesus Cristo para servir a igreja, né? Então nós não somos assim dono da nossa vontade, não. Certo? Eu não quero dizer assim, pode ser interpretado como desprezo, e dizer, ah, estou 19 anos aqui, posso muito dizer com propriedade que estou aqui no Piauí. Não é que eu fui escolhido para vir para o Piauí, foi a igreja que me mandou. Mas eu também não tinha força, porque eu tenho consciência da missão. Então o que acontece com o padre Wagner? Ele estava muito bem sintonizado aqui na nossa diocese, fez um grande bem, levantou essa questão da formação que era tão necessária, inclusive formação bíblica, catequética, porque ele tem conhecimento, ele se aprimorou nesse conhecimento em cursos especializados, como mestrado de catequese lá em Roma. É um curso raríssimo, né? Porque falando catequese, o pessoal pensa que é de ensinar a criança a fazer a primeira comunhão. É. E é algo muito mais profundo, né? Tanto que está aí, o padre Wagner está sabendo, está indo porque se aprofundou em catequese, para saber até que ponto vai a catequese. Então, ele estava muito bem aqui, foi chamado para ir para Teresina. A gente não pode dizer que não. Ele foi pedido a mim, aos bispos, lá em São Raimundo Nonato, na reunião que a gente teve, acertando para ele ir para Teresina, trabalhar lá no seminário como vice-reitor. E quando chega lá, há necessidade grande, inclusive a sintonia do presidente com catequese, Dom Juarez esteve aqui, que é um fino admirador de coração da catequese. Quando ele fala, ele tem que falar da catequese, como ele falou ontem na homilia, se as pessoas não ouviram, é porque estava conversando na hora, né? Mas veja, então, chega um momento em que a Conferência Nacional, que assim, no nível mesmo humano a gente sabe compreender, aqui é só um estado. Lá são praticamente 22 estados, né? A CNBB está assim na direção dos 22 estados, que é o Brasil todo. Aí ela está pressionando uma pessoa que tem competência em catequese e faz uma pesquisa no Brasil todo e diz o nome dele, o padre Wagner. Então, com aquilo, é claro que ele vai dizer, manda ele para cá. Ele pede a gente, eu estou precisando do padre Wagner, tenho conhecimento. Até naquele dia eu recebi um telefonema do presidente da CNBB, ele estava no exterior, ele estava indo lá para o México, né? E numa passagem num país, ele ligou para mim e dizendo isso, eu podia, né? É claro, eu já tenho formação, consciência disso desde o tempo de seminário. E não é hora, mas que coisa agora, tem um padre formado aqui, a gente vai mandar para a CNBB, né? Não, a igreja, nós seguimos. Se as pessoas compreendessem isso, a igreja seria muito melhor, porque essa disponibilidade é de todo mundo. Por exemplo, quando a igreja precisa de um catequista, precisa de uma pessoa para trabalhar na pastoral familiar, né? Não é trabalhar direto, a pessoa dá um tempo, né? Precisa também para ser ministra extraordinária da Sagrada Comunhão, outras tarefas, tanto se tem na igreja como agora acontece, as pessoas que estão aí, todas organizadas em grupos para acompanhar a festa do padroeiro, para cantar, para fazer as leituras, para ornamentar, para fazer a parte das quermesses, quer dizer, as pessoas têm a maior alegria de servir. Mas a igreja precisa, não é só num tempo, ela precisa sempre. É tanto que é um tempo determinado, o padre Wagner vai. É claro, ele tem competência porque tem conhecimento, aprofundou, mas agora a missão dele se alarga muito mais, né? Pela competência dele, ele vai abraçar o país todo. Eu lembro lá em Teresina, a gente estava lá, ele assumiu a coordenação desse encontro do Nordeste todo, né? Foi um encontro dos melhores que eu já participei, né? Muito organizado. E lá, o assessor que está exatamente saindo do posto que ele vai assumir agora, né? por três vezes ele diz, olha, o padre Wagner já marcou uma reunião para dezembro com todos os padres de todo o Nordeste. Quer dizer, ele já se trata assim, quer dizer, ele já tem, antes de chegar lá, ele já está assim traçado o que é que ele já está comandando, né, de organizar. Vai ter agora em setembro uma romaria lá, e você vai falar, né? Você se fala, né? Mas eu digo, ele vai ter uma responsabilidade grande, como aqui, eu não sou pároco, assim como o padre Pio, que fica só na igreja da catedral. São 47 paróquias, e eu tenho que estar com esse mesmo sentimento no coração de estar acompanhando a todas. Eu não vou toda hora, mas é uma responsabilidade muito maior que ela, claro, do que estar só na catedral, né? Então o padre Wagner agora não é mais só essas 8 dioceses do estado do Piauí, são mais de 200, 400, né? 200 e 240 dioceses, uma coisa assim, né? Mais de 200 dioceses, né? E são centenas, milhares de paróquias, né? Paróquias. Que ele vai ter acesso, já recebeu. Porque é assim, quando o seu nome sai, você já tem todo um currículo assim que as pessoas dizem, pois então agora vamos falar com esse padre que a gente não conhece ainda, vai me chamar. Quantas vezes ele vai encantar lá na sua capacidade, Porque agora ele não é conhecido, né? Lá de fazer uma palestra, de reunir os padres, reunir os bispos, né? Ele vai fazer isso, né? E a igreja precisou que está ali. Ele chegou do curso, já vai para lá, porque está servindo.
Teve, né, essa preparação.
Para que a igreja... É por isso que é o seguinte. Até a gente... Não é revolta, assim, para dizer que o bispo se revolta, para que dizer que se revolta. Mas a gente tem um sentimento de tristeza quando vê as pessoas falando da CNBB, né? Que é uma instituição de largo conhecimento, de valores, né? Uma das conferências mais elevadas, assim, em número de bispos, né, do mundo, né? Mais respeitado, né? E aí ela quer que tenha pessoas de competência para conservar essa confiabilidade, né? Esse respeito, essa credibilidade, colocando lá à frente pessoas que são competentes. Não sei qualquer pessoa encher de gente lá e aí vão dizer besteira no mundo, não. Se fala é porque as pessoas não têm propriedade, quer dizer, não têm conhecimento e nem amam a igreja, né? É? Mas é bom que o padre fale, né? Só dizer dessa importância da ida dele lá. É a necessidade da igreja que fala mais alto, né? E ele teve exatamente essa consciência de que, como servidor, atender esse pedido, né?
Ele que já vinha serviu a Diocese de Picos e há alguns anos já vem deixando aí de servir, de certa forma, não só a Diocese de Picos, mas passar a servir o Estado do Piauí, esse Regional Nordeste 4, em assumir esse compromisso da catequese, e agora vem alargando muito mais essa responsabilidade, né, em assumir um compromisso maior, que é de forma nacional, né, como o Dom Plínio já falou, em todas as dioceses do Brasil. Como é que está programado esse encontro para lá, essa recepção, essa chegada, né, os compromissos que já estão marcados para lá?
Eu devo chegar quinta-feira, agora, às 7h50 da manhã, e quando chegar lá, já devo arrumar meu quartozinho para ficar, mas já começo também um trabalho de organização, que é uma preocupação da CNBB em ajudar os nossos catequistas nesse processo da transmissão da fé. Eu vou citar só um exemplo para nos ajudar a compreender os desafios que estão vindo pela frente. Veja bem, a maioria, não todos, mas uma grande maioria das crianças que estão hoje nascendo vem com alguma síndrome. Quer TDAH, quer síndromes de dificuldade de concentração. Mas nós temos outros espaços também, por exemplo, os espaços dos presídios, que nossa diocese faz um belo trabalho indo lá, mas não temos material pronto para isso. Então, essas realidades permitem também nós pensarmos como é que nós vamos evangelizar esse povo. Então, precisamos pensar nossos catequistas nesta direção, como trabalhar com eles. Então, nossa diocese fez esse trabalho, agora com essas experiências nós estamos alargando, de tal forma que agora já de 1 a 3 de setembro nós temos um grande evento, nós estamos chamando de Romaria dos Catequistas à Aparecida. Já temos 872 inscritos, participantes de todo o Brasil. Nossa meta é chegar às 1000 pessoas. Ali nós temos vários conferencistas, são 3 dias, do nosso regional Dom Juarez, porque é o bispo referencial, mas faz parte também da Comissão Nacional, ele vai estar. Depois, já de 1 a 3 de dezembro, nós temos um evento com 75 padres do Brasil. Nós estamos responsáveis de elaborar um texto para ajudar os padres na catequese. Porque o grande desafio e a leitura que nós fazemos para onde nós estamos passando é que muitos catequistas lamentam que às vezes ficam sozinhos nesta missão. Às vezes falta apoio do padre, às vezes a comunidade acha que a catequese é só coisa dos encontros do final de semana. Então, quando os pais ou a comunidade vai participar da catequese, é no dia da celebração, e aí às vezes se chateia porque diz que a primeira comunhão vai demorar. Como envolver a comunidade como se fosse, aí faço uma comparação para ajudar a entender, nascesse uma criança na família e toda aquela família se adaptava àquela criança que está nascendo. Entra dentro de casa caladinho para a criança que está dormindo, pequenininha, não acordar. Os filhos mais velhos saem do quarto para dar o berço ali para a criancinha que está chegando. Como nós gerarmos esse sentimento agora de acolhida nas comunidades desses novos cristãos? Então, esse processo também depende muito do padre. Então, de 1 a 3 de dezembro, nós queremos promover esse encontro com os padres daqui do nosso Piauí, está marcado para irem 3, que é exatamente para fazermos um estudo assim, sobre como é que está essa realidade do presbítero com a catequese. E no próximo ano, já está certo, também, no final de julho, nós queremos fazer um grande evento em Itaici com mais de 500 padres, porque nós estamos achando que realmente No Brasil, a catequese precisa se deslanchar também a partir do padre.
Aqui no Regional Nordeste 4, teve o quarto nordestão de catequese. Como é que o senhor pode avaliar a catequese nesse Nordeste, no Regional Nordeste 4? Porque lá foi reunido pessoas, catequistas de toda a região, de todos os estados que formam o Regional Nordeste 4. E assim, o senhor teve contato com muitos deles. Como é que o senhor pôde avaliar a evolução da catequese dentro da família?
Nós temos que entender que a catequese está passando por um processo de transição.
Uhum.
Até 1962, nós tínhamos uma catequese muito prevista, que era aquela de decorar os mandamentos, quanto os sacramentos e quantos mandamentos da igreja, e isso perpetuou na nossa igreja até um certo tempo agora. Tanto é que nossas crianças, sobretudo, quando vão fazer a primeira Eucaristia, eles sabem quantos mandamentos são. E quando nós perguntamos o terceiro mandamento da lei de Deus, que é guardar domingos e festas, eles sabem. Mas quem de vocês vem o domingo à celebração? Poucos diminuem as mãos levantadas. Aqui é onde está o processo da catequese, a evolução. Não basta no nosso tempo hoje só sabermos, precisamos também agora viver. Então esse processo de passagem tem se aumentado muito no Brasil, as pessoas, mas não tem crescido o cristão. E essas pessoas são pessoas que receberam uma fé lá na catequese dos seus 8, 10 anos e aqui ficou. Hoje são formadas, outros são pais de família, outros trabalham, quer limpando a rua ou sendo um juiz, mas a fé se tornou de uma criança. E esse processo vai desabrochando em outras realidades, nas decisões políticas partidárias, por exemplo, de como decidir o futuro de uma sociedade com seus valores. Isso é uma engrenagem que vai gerando. Então, essa transformação da catequese e dizer, não devemos só nos preocupar com a preparação para os sacramentos, mas para a vida, e nesta vida ter um encontro com a pessoa que é Jesus, é aí onde o nosso ponto X, de partida e de chegada. De tal forma que a pessoa chega a um certo momento da fé e diz, olha, realmente, hoje eu amo a minha igreja porque eu me encontrei com Jesus. Eu hoje tenho um padre, conheço a realidade da minha paróquia, amo a minha igreja porque realmente eu tenho um encontro pessoal com o nosso Senhor. E eu entendo que agora a minha comunidade é uma extensão do quintal da minha casa. Assim como me sinto bem no quintal da minha casa, chego agora na minha comunidade porque eu sou um membro vivo. Porque Cristo agora me fez aquecer o meu coração. E eu não quero só para mim. Essa passagem aqui é o que nós estamos precisando virar a página, virar a chave. E isso nós temos um ponto fundamental, que é a partir do presbítero. Porque ele na comunidade gera, movimenta, articula. E se tem um padre que consegue compreender esse processo da transmissão, a comunidade avança.
Nesse aquecimento desse assunto de catequese, o senhor também veio a lançar um livro também, né? Como foi a preparação para esse... a preparação para escrever, né? E partilhar um pouco melhor dessa leitura de aprendizado da catequese.
Você que nos escuta agora, certamente você até já ouviu falar. Mas esse livrinho, ele nasce de duas experiências. De uma, do que diz os documentos, do que eu estudei na igreja, do que fala a igreja sobre a catequese. Mas uma outra parte é o que realmente é a catequese no dia a dia na comunidade. Exatamente essa evolução que você falava, que muitas comunidades ainda não alcançaram, outras estão ainda começando a pensar como iniciar. Outras comunidades começaram, mas não sabem mais como continuar. Falta, às vezes, apoio. Nós chamamos isso de solidão catequética. Quer dizer, são as catequistazinhas cansadas no final de semana, aquela mesma preparação, sem um ânimo, sem mais um encanto. Então, foram desses dois resultados que nós começamos a pensar. Então, esse livro fala sobre essa oportunidade de conhecer mais Jesus a partir da iniciação à vida cristã. Trata da questão da solidão como o primeiro ponto assim do nosso tempo, de que a catequese não é só com crianças e adolescentes, mas é com a pessoa adulta, exatamente prevendo que ela cresceu, mas o cristão dentro dela não. Então, nesse primeiro momento, no segundo momento, quem são os responsáveis? Aí toca na questão do bispo, do padre, cuida também e trata da secretária da paróquia, como é que ela deve acolher. Me lembro muito bem quando o Dom Plínio falava nas nossas reuniões da importância da secretária. Então, esse livro registra um pouco sobre isso. O Conselho Pastoral Paroquial. O Conselho Pastoral Paroquial na comunidade é importantíssimo, porque ele consegue ter os olhos que o padre não tem. Porque ele, no dia a dia, vai escutando o povo, no dia a dia ele vai entendendo, ele sabe quem é quem. E quando o padre se reúne com este conselho, tem o diagnóstico da comunidade toda na mão. Então fala também do conselho, mas fala também dos avós, porque na nossa mentalidade hoje, muitas crianças ainda se tornam cristãs, batizadas, por causa das avós, que insistem para que os... Então esse livrinho também fala sobre isso. Mas esse livrinho também fala das religiosas da vida consagrada. Muitas religiosas, elas eram envolvidas nas catequeses. E hoje nossa catequese prepara às vezes as crianças para a primeira Eucaristia, mas depois desaparecem. E aqui nós temos um problema. Como é que é um caminho para o encontro com Cristo que depois que recebe o sacramento elas desaparecem? Nós temos uma situação aqui, então trato sobre isso. Mas o terceiro ponto que o livrinho apresenta é, bom, eu tenho uma comunidade, padre. Nós, eu estou chegando na igreja agora, para onde é que caminhar? Aí tem um projeto. E aí, por fim, tem uma senhora que é catequista, também Teresina, que ela escreveu uma parte desse livro, que ela narra a experiência dela. Ela é uma médica, uma catequista, ela vai falando do apoio que ela teve da comunidade, do bispo, do padre, com as suas dificuldades que ela enfrentou, exatamente para quem está lendo, perceber que alguém já fez esse processo e que deu certo. E por fim, falta um passo, aí nós pensamos num projeto pessoal de vida, que é para os nossos jovens. Nossos jovens hoje gostam da igreja, participam das missas, inclusive, às vezes são dos grupos, mas de repente escutamos dizer, não, padre, está com depressão, não, padre, está querendo se matar, não, padre, está sem dormir, está tomando remédio controlado. Um projeto pessoal de vida que ajude a articular, aí os cinco pontos, consigo mesmo, porque nossos jovens hoje têm suas feridas, seus remorsos, que tenha também um contato com Deus, que é onde é que entra Deus, a dimensão da fé, com o próximo, que é a sua relação com a família, com a sociedade, aqui entra um aspecto mais do profissional, da sua vocação, do seu trabalho, como é que está administrando o seu tempo, e por fim, com o próprio mundo. Como é que vê essa visão de mundo, quais são os seus critérios, quais são os seus pontos de vista, exatamente para argumentar com alguém que esteja, por exemplo, querendo lhe persuadir. Então, este livro trata um pouco dessa abordagem. Inclusive, eu deixei até uns exemplares aqui na cúria, porque Luísa já me dizia que algumas pessoas tinham passado por aqui procurando. Então, nosso desejo é que as pessoas realmente conheçam mais a fé. Esse é o nosso resultado e o objetivo maior do livro.
Com certeza, um livro desse, né, nas mãos dos catequistas que trabalham ali o dia a dia com as pessoas, seria um passo a passo para realmente seguir e repassar da forma correta o que é catequizar, né? E aqui na Diocese de Picos, quando a gente agora, né, depois de tudo isso, que a gente falar em catequese, estaremos sempre lembrando, né, do padre Wagner como uma referência, né, na catequese, e Dom Plínio, junto com os padres também que participaram com a gente, o padre Cláudio Santana, que foi junto com essa equipe da Rádio Cultura Teresina, participou desse encontro, e certamente eles têm aí alguma coisa já preparada para o repasse desse encontro também, para colocar em prática, né, Dom Plínio? Como foi esse encontro que foi realizado em Teresina, as pessoas da Diocese de Picos que participaram, foram 10 pessoas que tiveram presente, o que é que está sendo preparado para esse repasse dos aprendizados nesse quarto encontro que teve em Teresina, agora para colocar em prática junto à Diocese de Picos, às comunidades?
Já está agendada a Assembleia Diocesana de Catequese para o dia 30 de
agosto,
setembro. É exatamente o dia que vai ser a posse do novo bispo de São Ramon Nonato. Até eu vou ter que ficar, vou poder ficar só amanhã aqui nessa assembleia. Mas eu acho que já tem mais de 100 catequistas inscritos, né? E além disso, tem o curso permanente de catequese. Nós tivemos a semana de catequese agora em julho, que foi uma iniciativa do padre Wagner, de grande valor. Hoje, o padre Wagner sabe dizer mais propriedade, porque ele conhece mesmo as pessoas. Mais de 1000 catequistas da diocese, elas estão registradas aí nesses cursos, que acontece através, muitos foi no tempo da pandemia, através das mídias, né, dos vídeos, né? Das redes
sociais.
Das videoconferências.
Videoconferências, né?
Uhum. E que eu admiro é porque tem catequistas muito bem conscientizados, né? Uhum. Que falam, inclusive, eu fiquei admirado lá no curso, lá nos questionamentos, uma catequista da nossa diocese que estava lá, ela levantou-se no meio de mais de 200 catequistas de todo o Nordeste e falou assim com muita propriedade, inclusive dessa questão do interesse dos pais, né? Da importância da catequese que é feita pelos pais, às vezes do desinteresse também, como eu ouvi uma vez numa visita pastoral aqui no São José do Operário, que as catequistas lamentavam, porque o que elas lamentavam mais, assim, a catequese acontece geralmente no sábado, né? Então, terminava o encontro de catequese, por exemplo, hoje termina o encontro de catequese, aí no final a criança diz assim, catequista, eu não vou poder vir no próximo sábado, porque nós vamos para a chácara, né? Quer dizer, o pai marca da chácara, pô, marcou para a chácara, então a criança já perdeu um sábado de catequese.
Ficou em segundo plano,
e
ficou
com catequese deficitária, né? Certo? Muito fraca, né? Porque, é claro, os pais têm todo o direito, e a gente defende isso aí de estar levando para a família, mas nessa hora a criança perde, né? E ela perde até o gosto de levar uma catequese mais a sério, né? E acaba fazendo só a preparação para fazer a primeira comunhão. Que às vezes não sabe nem receber a hóstia, né? Porque não se preparou direito, aquela coisa da roupa que veste, como segurar a vela, como tirar a fotografia, né? Então fica totalmente distante do objetivo da catequese, né? Que é a transmissão da fé. A pessoa receber uma coisa que nós recebemos dos apóstolos e ainda hoje continua transmitindo para os outros. E deve ser cada vez com mais ardor, porque muda os tempos, muda também o próprio modo de encarar a comunicação, né? Você vê hoje, a gente já fala assim, direto, até às vezes à distância, né, usando as tecnologias. Mudou muito o sistema de comunicação do tempo de Jesus, que nem microfone existia, né? Certo? Então hoje há uma atração, uma diversidade de informações, de modos diferentes, que atrai geralmente as pessoas, né? Então nós estamos aí, o padre Cláudio está enfrentando aquilo que o padre Wagner assumiu com muito gosto, né? E ele também, com muito gosto, apesar de não ter feito curso de catequese, assim, com especialidade com o padre Wagner, mas assumiu. E a igreja vai, o próprio Jesus Cristo vai dando condições aos nossos padres, principalmente o zelo, né, que o padre Wagner falou aí. Que às vezes é necessário o conhecimento, mas além do conhecimento tem que ter o gosto também.
A vontade. Né?
O padre Wagner, para ele realmente ter seguro aquilo que ele sabe, ele precisou absorver no coração, né? Certo? Como Dom Juarez, que externa a catequese cada vez que fala com a gente, né? Ele tem muito amor pela catequese, né? É isso. Então o padre Wagner vai saindo daqui, se deslocar fisicamente. Mas hoje não tem mais distância, né? O Papa Francisco diz que basta a pessoa querer a proximidade, né? Até mesmo na rádio, eu estava explicando aqui há pouco tempo, você viu, explicando para o padre Wagner, esses equipamentos aí, a utilidade de cada um. Nós temos equipamentos aí, que está funcionando aí, está esperando a qualquer hora uma ligação, né? E que as pessoas têm a tecnologia da rádio lá, e nós podemos botar 6 pessoas falando, não é por celular, né? É equipamentos de ponta, falando tudo ao mesmo tempo, como se estivesse aqui, na mesma roda, sendo ausente, né? Quer dizer, a comunicação está muito, muito diversificada. E hoje, principalmente para a criança, que entende tudo de celular, né? Enquanto a catequista está transmitindo a fé pelo testemunho, inclusive até com sorriso, modo de acolher, a criança está pensando no celular lá, que vai ver aqueles bonequinhos lá, que se transformam assim, na inteligência artificial, né? Que muda exatamente até o comportamento da criança, né?
Certo? Com certeza. Agora são 16:26, né? Agradecer aqui o padre Wagner, desejar uma boa viagem, aí estaremos aqui na Rádio Cultura, se qualquer momento estaremos entrando em contato para poder saber mais desse trabalho que será colocado lá à disposição da comunidade, com a disposição do povo, à disposição de todos nós, né, Dom Plínio?
E nessa parte, viu, de se comunicar a qualquer momento, você diz, o padre Wagner vai levando a tecnologia da rádio, né? Sabe, ele agora está conhecendo mais de perto a rádio, ver o potencial dela, ele vai levando essa tecnologia. É tanto que você aqui à tarde quer colocar uma palavra do padre Wagner, é só combinar com ele, porque agora com essa história dessas reuniões para todo lado do Brasil, né? É claro que ele não vai ter tempo a toda hora de se comunicar com a rádio. Mas sendo combinado, a qualquer momento, quanto mais distante, melhor a qualidade, né? O povo que ouve a rádio já sabe.
E a internet tem possibilitado bastante, né? As pessoas dizem que a internet vai chegar, o rádio vai... Mas a internet veio para ajudar mais ainda, dar mais qualidade ainda ao nosso trabalho, né?
Até a internet é como a energia, ela fornece a capacidade, mas a tecnologia mesmo, o aparelho que é formado é que dá essa qualidade, né? Usa, né? Porque a internet pode fazer a chadeira horrível dependendo do equipamento, né?
Equipamento.
Mas a tecnologia da Rádio Cultura é exclusiva da rádio, né? Com muito gosto, adquirida com a participação de outras nações, né, de outros católicos, né, que compartilham conosco para comprar essa tecnologia que nós temos hoje, né? Eu estava mostrando o padre Wagner aí todos os equipamentos que já chegaram para ser colocados Espero que até o dia 15 de setembro essa rádio esteja funcionando totalmente renovada, né? Renovada assim na tecnologia, na capacidade de ir mais com clareza e mais longe, né? Como vai ficar o som da Igreja Catedral aqui, né? O som na história do mais audível possível, né? Você ia a uma missa e ficar... Você ouviu tudo, né? Você entendeu tudo porque o som é bom demais.
Né? Qualidade, né? É? Que bom. Bom. Já começou já a festividade, a preparação para a festa de Nossa Senhora dos Remédios, né? Aqui na cidade de Picos. E claro, esses últimos dias vai ser só de preparação. Dia 12 tem um evento também aí, já que está comentado aqui já na diocese toda, dia, né, Dom Plínio? Dia 12 é a banda Anjos de Resgate, vai também estar ao vivo aí, bom, depois da Santa Missa, né? Depois da Santa Missa, viu? Ah. O negócio aí vai ser bom, até todo mundo. Em dois pés de lado, padre Cláudio, disse que tem uma caravana, não, viu, Dom Plínio? Para vir lá. Diz que tem dois ônibus cheios e tá arrumando mais uma caçamba que vai indo. É muita gente.
O povo gosta de se vestir e merece, né?
É. Que é uma banda, né, é uma banda gospel.
Mas
é
lembrando, mas voltando mais uma vez, se você um dia precisar, é só combinar com o padre Wagner pelo...
Já estaremos deixando aqui a
agenda. Mas você vai falar, ele vai falar com você com a tecnologia da própria rádio.
Isso, da própria rádio.
Que você fala aí nesses encontros aí com o padre Teresino, né?
É isso. Pois é isso, padre Wagner, muito obrigado, viu? E fique atento que sempre a gente vai estar entrando em contato para buscar informações desse trabalho desenvolvido aí no Distrito Federal, para o Brasil, né, para o mundo aí, através aqui da Rádio Cultura. A gente vai conhecer esse trabalho que o senhor vai levar às comunidades também, né? De longe e como se estivesse aqui de pertinho, né, junto com as pessoas.
Eu agradeço a oportunidade desse momento de poder falar pela rádio a tantas pessoas que nos escutam e dizer que meu coração sempre fica aberto. Eu já tive a oportunidade de ajudar na diocese, depois no regional, mas meu coração é sempre daqui, do nosso povo, e me ordenei sempre para servir ao povo. E estava sempre em serviço ao nosso regional, na nossa diocese. Então, continuo sempre com o coração muito aberto para ajudar também, para contribuir com os dons que Deus me deu, de me colocar a serviço do Evangelho e da evangelização do nosso povo.